Vamos saber já a seguir no Portugal em Direto, que está agora a começar, na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em Direto no Facebook. A edição é de Cláudia Costa.
A partir do próximo dia 23 vai haver menos comboios na linha de Sintra. A CP justifica a medida com a menor procura durante as férias escolares, uma justificação que não convence o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, que lamenta o menor número de comboios durante os meses de verão. Ainda assim, diz que o mais grave, Miguel Bastos, são as supressões que a CP tem feito nos últimos meses.
Se tiver que escolher entre os turistas e os cidadãos de Sintra, o presidente da Câmara não tem dúvidas.
Lamento muito que os turistas sejam afetados, mas o que me preocupa mais é a minha gente, é as pessoas de Sintra, é as mulheres que vão trabalhar e estão horas, 4 horas à espera de comboio, depois de terem tratado os filhos e da vida. Quer dizer, isso é intolerável, não é? Portanto, é esta a questão, isso é que me preocupa mais.
Basílio Horta refere que a redução do número de comboios nos meses de verão é normal. O problema é que, desta vez, é uma redução em cima de outras. E por isso é uma má notícia.
Quando há uma normalidade, pode perfeitamente uma empresa adaptar a sua oferta à procura, não obstante ter que ter em conta que é um serviço público que está a prestar. Agora, na situação em que nos encontramos, com 175 comboios suprimidos em maio, é uma situação gravíssima. Portanto, é uma situação que vai somar-se, é uma situação em si já grave. Portanto, em vez de ter notícias para começar a resolver o problema, tenho notícias para o agravar. E isso é que não é admissível.
O autarca pede medidas urgentes para resolver os problemas da linha de Sintra.
O senhor ministro Pedro Nuno Santos, sei que se está a esforçar para resolver. Teve a modéstia de pedir desculpa, mas não chega. Ou seja, nós temos mesmo que resolver este problema.
E não afasta a hipótese de uma maior intervenção do poder local.
Portanto, seja o governo, seja a área metropolitana, seja a autarquia, estamos disponíveis. Se o governo entender na descentralização dar-nos mais poderes nesta matéria, nós organizamos e respondemos. Agora, o que não podemos é estar aqui, não é, a verificar uma situação que é quase caótica.
As preocupações do presidente da Câmara, Basílio Horta.
A CP vai também reduzir os serviços de atendimento em várias bilheteiras da linha de Sintra. Ora, para o porta-voz da Comissão de Utentes, Álvaro Pinto, esta altura não é boa por causa da afluência turística no concelho.
Sempre foi um período com muita afluência, nomeadamente as praias. Tendo em conta que agora há maior procura, com a redução da bilhética, há maior afluência. No dia-a-dia, para trabalhar, vai haver também das férias.
Álvaro Pinto teme o pior cenário, até do ponto de vista da segurança.
Vai ser um caos, já se vê, as estações estão desguarnecidas, se há algum problema, alguma necessidade de informação, algum desacato por qualquer motivo, não há ninguém, não há rei nem roupa.
Ainda pela área metropolitana de Lisboa, a Câmara de Almada pediu ontem uma reunião urgente com o Governo para discutir as ligações do concelho à capital. Com a introdução do passe único, a autarquia tem registado um crescimento do número de passageiros nos barcos e nos autocarros. A presidente do município, Inês de Medeiros, refere, no entanto, que as maiores dificuldades estão nas ligações rodoviárias.
Onde temos recebido mais queixas ao nível do município, e esta informação tem que ser verificada. É, de facto, ao nível rodoviário, onde não houve um aumento de frequências nem de autocarros, perante um aumento de procura. Tem tido mais reporte de problemas na ligação Traçaria Belém, com a supressão de carreiras, mais do que de Cacilhas-Castré. Aí não tinha esse reporte, e felizmente o problema maior era quando os navios avariavam, e neste momento não tem acontecido.
Os problemas nas ligações entre Almada e Lisboa. Ontem a Câmara aprovou uma moção que pede uma reunião de urgência com o Governo. A requalificação e a completa reabertura da linha do Douro vai entrar na Assembleia da República através de uma petição pública, uma iniciativa da Liga dos Amigos do Douro, Património Mundial, e também da Fundação Museu do Douro. Dizem que, em nome da coesão do território e desenvolvimento económico, é preciso que todos os troços encerrados há mais de 3 décadas, sejam reabertos para que a linha do Douro cumpra o papel estratégico que pode ter naquela região, Graça Rocha.
A completa requalificação e reabertura da linha do Douro implica ligar o Pocinho à Barca de Alva e a ligação já dentro de Espanha à província de Salamanca. Nesta altura, o único troço ativo é o que faz a ligação do Porto ao Pocinho. A linha dos Amigos do Douro, Património Mundial e também a Fundação Museu do Douro juntam vozes e argumentos para exigir a ligação completa da linha. O assunto vai ser levado à Assembleia da República dentro de 3 meses, quando estiver concluída uma petição pública. O presidente da Liga dos Amigos do Douro, António Filipe, entre os vários argumentos que atravessam o turismo, coesão territorial e desenvolvimento económico, aponta a estratégia da linha do Douro.
O seu posicionamento geográfico lhe dá um interesse estratégico, dá uma ligação direta desde Leixões à fronteira de Espanha. E neste aspecto é importante referir o facto de a linha da Beira Alta e a ligação Porto Aveiro não constituírem efetivamente uma alternativa viável. Por um lado, por questão de congestionamento. Por outro lado, também porque para atingir Espanha pela linha da Beira Alta são necessários percorrer 328 km, enquanto que por Barca d'Alva são somente 210 quilómetros.
Assumindo que a linha do Douro foi um dos atributos para designar o Douro Vinhateiro como Património da Humanidade, o presidente da Liga dos Amigos do Douro, António Filipe, recorda a posição de Bruxelas em relação ao potencial da linha ferroviária.
Bruxelas entende que esta é uma ligação com potencial, aliás, estudos recentes elaborados por Bruxelas e discussões havidas no âmbito de um programa chamado Recovering Missing Rail Links, identifica a linha de Douro com potencial de reabertura e com investimentos relativamente baixos. Portanto, nós não compreendemos como é que o governo não olha para a questão da linha de Douro com maior atenção, com maior cuidado, conhecendo-se tantas vantagens e tanto potencial que esta reabertura poderia permitir.
A linha do Douro não pode estar interrompida. É preciso que todos os troços encerrados há mais de 3 décadas sejam reabertos. O pedido é da Liga dos Amigos do Douro, Património Mundial e Fundação Museu do Douro.
Um pedido que vai entrar na Assembleia da República. O presidente da Câmara do Porto afirmou hoje que o Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota, agora é assim que se chama, vai estar pronto a 20 de setembro. O espaço terá capacidade para acolher 8 mil pessoas. O novo Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota, terá capacidade precisamente para eventos culturais, desportivos e empresariais de grandes dimensões. O anúncio acaba de ser feito esta terça-feira. Para quem não sabe, o novo Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota, também é conhecido pelos Jardins do Palácio de Cristal ou pelo Pavilhão do Palácio de Cristal. Na Semana da Igualdade e Não Discriminação, entre hoje e quinta-feira, o Governo assina 80 protocolos com municípios das zonas centro e norte do país. Amanhã, quarta-feira, as 11 autarquias da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa passam a ter novas políticas para a promoção da igualdade de género e também, no Amaral, novas metas.
Baião é um dos 11 municípios da comunidade do Tâmega e Sousa que vai assinar esse protocolo com a Comissão para a Igualdade de Género. O vice-presidente e vereador com o pelouro da Ação Social, Pinho Silva, aplaude a medida e diz que, desde as escolas aos funcionários da autarquia, há já uma sensibilização para aceitar as diferenças e ultrapassar desigualdades.
Do que estaremos a falar é de toda a comunidade municipal num alerta permanente e consistente para que algumas daquelas que são, e deixe-me chamar-lhes assim, pequenas vergonhas que, enfim, nos deixam mal e deixam-nos mal desde o nível nacional até ao nível local, possam cada vez menos existir, de modo a garantirem, quer ao nível da violência doméstica, quer ao nível das condições de trabalho entre homens e mulheres, quer ao nível da discriminação racial ou sexual, tenhamos aqui, de facto, um campo muito vasto de trabalho e de ação para sermos um país melhor e mais completo.
Esta semana, ao todo, o Governo assina 80 protocolos de cooperação com municípios das zonas centro e norte do país, como é o caso de Baião, significa que as autarquias passam a ter linhas orientadoras, novas políticas para a promoção da igualdade de género e novas metas. A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, dá exemplos.
Por um lado, através da formação de dirigentes, dos seus próprios dirigentes, do seu pessoal dirigente, para estas três áreas. Para estas três áreas fundamentais de igualdade e não discriminação. Um dos compromissos de quem ensina é estabelecer precisamente e formar 40%, essa é a meta, 40% de dirigentes nestas matérias, não é? Nas matérias integradas no protocolo. Incluir estes objetivos também nos próprios sistemas de avaliação interna, se adapta. Ou formação pessoal e das empresas municipais para estes objetivos.
O Governo tem também aberto uma linha de financiamento para apoiar os municípios e vai criar equipas locais para a igualdade na vida local e lançar, até agosto, uma aplicação eletrónica para monitorizar as medidas.
Amanhã, quarta-feira, às 11, autarquias da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa passam a ter novas políticas para a promoção da igualdade de género e também novas metas. Com o verão à porta, a Antena 1 dedica toda esta semana ao estado da prevenção e da preparação para o combate aos incêndios. De olhos postos nos números, o cenário não deixa de ser assustador. 2017 foi claramente o ano mais trágico de sempre. As estatísticas mostram também que, em média, cada incêndio em Portugal consumiu 25 hectares de terreno. Pior na União Europeia, só mesmo a Croácia. Ora, o Observatório Técnico Independente para os Incêndios queixa-se não ser ouvido pelo governo. O organismo foi criado depois dos fogos de 2017 para acompanhar e analisar os incêndios em Portugal, mas o presidente deste organismo diz que a utilidade do observatório está totalmente posta em causa. Ana Isabel Costa.
Foi criado depois dos grandes incêndios de 2017, mas as recomendações nem sempre são ouvidas. O lamento do presidente do Observatório Técnico Independente da Assembleia da República, Francisco Castro Rego.
De facto, o governo levou muito em conta os resultados e as sugestões da primeira Comissão Técnica Independente e, a partir daí, outras sugestões e propostas que temos feito não têm vindo a ser considerados, pelo menos que nós tenhamos conhecimento.
O professor de agronomia diz que assim a própria utilidade do observatório pode ser questionada.
Julgamos que as nossas recomendações são importantes, mas é evidente que se elas não forem atendidas, a nossa utilidade está completamente posta em causa.
O Observatório tem recomendado maior articulação entre o Governo e as associações de produtores florestais e os bombeiros. Francisco Castro Rego diz que, sem isso, o sistema de combate a incêndios continua vulnerável.
São áreas perfeitamente fundamentais para o sucesso do sistema e não estão suficientemente consolidadas, tanto do ponto de vista da profissionalização, como da eficácia, como das condições de sustentabilidade do próprio sistema.
Outra das recomendações é a aposta na formação profissional dos agentes no terreno, ou os grandes incêndios podem voltar a significar novas catástrofes.
Com o verão à porta, a Antena 1 dedica assim toda esta semana ao estado da prevenção e da preparação para o combate aos incêndios.
Há 400 pessoas indignadas por causa de um projeto urbanístico em Lagoa, no Algarve.
É uma hipocrisia total. Não faz sentido absolutamente nenhum. Quando Lagoa quer cobrir uma zona úmida e eles querem tapar com cimento.
O sítio de Alagoas Brancas, um santuário ecológico, pode dar lugar a indústrias e serviços.
Até agora são registados 121 espécies. Em extinção, há uma que é o Rola Bravo, que costumo vir aqui.
A autarquia diz estar maniatada.
O município de Lagoa não tem nenhum documento, que obste ou que lhe faça tomar uma decisão no sentido de suspender o plano de urbanização que está aprovado desde 2008.
E em 2019 ainda dá que falar.
Treze horas, 29 minutos e meio. Estamos em Portugal, estamos em direto, estamos a ligar o país E ao longo desta semana, aqui no Portugal em Direto, começamos ontem, vai ser assim até à próxima sexta-feira, espreitamos a rádio e a abordagem ao território nas salas de aula do ensino superior. Hoje abrimos o microfone à Universidade do Porto. Está connosco Ana Isabel Reis, foi jornalista durante muitos anos, é jornalista durante toda a vida, não é assim? É professora de rádio do curso de Ciências da Comunicação, Jornalismo, Assessoria e Multimédia desta universidade, e Pedro Oliveira, finalista do curso e um dos autores da reportagem Para Além dos Nossos Muros. O outro autor é o Ricardo Rodrigues. Eu proponho que comecemos precisamente, Ana Isabel e Pedro, por começar por ouvir esta reportagem, uma reportagem que foi feita na prisão de Custóias, mais concretamente sobre uma iniciativa que junta estudantes e reclusos num campo de futebol. Partilham o jogo, mas mais do que isso, quebram preconceitos e abrem uma janela de liberdade.
Para lá dos muros da prisão de Custóias também se joga futebol. A iniciativa da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto deu origem a uma tradição. Uma vez por semestre, estudantes e reclusos chutam a mesma bola. O objetivo é desconstruir os preconceitos que recaem sobre os estabelecimentos prisionais. O recém-chegado Domingos Xavier vê a atividade como um escape.
Acho que é a melhor coisa que podiam fazer, é uma pessoa jogar, a competição, porque aqui joga-se a bola. Vamos jogar à cadeia, jogar contra tal, e vai chegar aqui, eles vão partir pernas, não. Jogamos melhor que muitos que estão lá fora, até equipas que estão lá fora.
Aperta, aperta aqui, encosta! Encosta! Obrigado a jogar mal!
Treino todos os dias de manhã com eles e é meio caminho andado para uma pessoa espairecer, não pensar sempre no mesmo, estar aqui dentro fechado. Dá sempre a oportunidade para estar a conviver com outros, porque isto é aulas separadas e não tenho um convívio com os outros como tenho com os meus lá dentro.
Domingos Xavier faz parte de uma equipa de reclusos onde apenas entram os melhores. A seleção, como todos lhe chamam, reúne na sua maioria antigos jogadores profissionais. Isto não torna a tarefa fácil para a equipa visitante, que perdeu por 4-0. Tiago Silva, estudante de terceiro ano do curso de Direito, fala da emoção ao entrar em campo.
Um bocado como todos, nos sentimos um bocado nervosos quando vimos aqui a primeira vez. Vimos aqui um estabelecimento prisional, encontrar diferentes histórias de vida, olhar para essas pessoas, sentir que cada uma teria uma história para nos contar e simplesmente estão ali para se divertirem connosco. Sinto-me arrependido porque podia ter vindo desde o primeiro ano e vir cá e sentir que estamos a dar um momento de diversão a alguém que não tem mais nada para fazer durante a semana ou que joga entre eles, acho que é incrível.
A presença de estudantes como Tiago é bem vista pelo coordenador de atividades da prisão, Jorge Teixeira.
Estes rapazes são extremamente simpáticos, são muito solícitos, estão sempre cá. Já se tornou tradição este intercâmbio desportivo que nós fazemos com a Associação de Estudantes.
Segundo Jorge Teixeira, dos cerca de 1.200 reclusos de Custóias, metade pratica desporto. A atividade física acaba por ajudar os prisioneiros a reduzir o stress.
O desporto nas prisões é uma forma ótima de contornar os problemas provocados pelo stress do dia-a-dia. Portanto, que eles também se divirtam, que consigam, de certa forma, ultrapassar o tempo que vão estar aqui de uma forma mais tranquila, estar ali dentro de um pavilhão, de uma cela, fechados, 24/24, que não é aconselhável para ninguém.
Jorge Teixeira não está sozinho a treinar a equipa. Aldo Soares tem 52 anos e está na prisão de Custóias há 4. O antigo jogador do Beira-Mar é treinador adjunto da seleção e fala do impacto destas visitas.
É um dia diferente, fica praticamente nem sentimos que estamos presos enquanto estamos a participar nessas iniciativas.
O sentimento é partilhado por todos. Dentro destas 4 linhas são livres.
Para além dos nossos muros é o mote da iniciativa da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que já conta com 7 anos. Esta reportagem foi da autoria dos alunos Pedro Oliveira e Ricardo Rodrigues. O Pedro está aqui connosco. Pedro, sentiste que ao fazeres esta reportagem abriste uma janela para a liberdade para estes reclusos?
Eu senti que quando tive a ideia de fazer esta reportagem e falei com o Ricardo e com outro colega meu que estava no JPN, senti que havia um estigma muito complicado com as prisões e que esta iniciativa seria uma boa... Transmitir esta iniciativa seria uma boa oportunidade para desconstruir um bocado essa ideia que existe das prisões e de não ser tão fácil de jogar futebol lá, que seja.
E o que é que mais te surpreendeu ao fazeres esta reportagem?
Foi mesmo essa... à vontade que as pessoas tinham lá dentro, tanto os guardas que não eram assim tão
rígidos, como
tão
nós
rígidos,
pensamos,
exatamente,
né?
E depois também a parte dos reclusos, que eu conheci lá uns 4 ou 5 reclusos que tiveram completamente à vontade connosco, que falaram durante imenso tempo. Não falei com toda a gente que queria, mas acho que foi um bom ponto de partida.
Qual foi a maior dificuldade que tiveste a fazer a reportagem, ao construir esta reportagem?
A parte mais complicada foi mesmo construir, foi a parte da edição, foi a parte de escrever os offs.
E depois escolher, não é? Teres ali um mundo nas tuas mãos, no teu microfone, e depois teres que editar uma reportagem em 3, 4 ou 5 minutos, quando tens material, se calhar,
sim,
para meia hora.
Nós tínhamos falado com cerca de 6, 7 pessoas, do professor, alguns reclusos. Não conseguimos falar com guardas, mas acho que também teria sido uma boa oportunidade.
Ana Isabel, és uma camarada de trabalho e serás sempre. Passaste pela Antena 1, mas foi na Rádio Nova onde tiveste mais anos, cerca de 14, ao todo 18 anos de jornalismo radiofónico. Agora és professora já há uns anos em exclusivo na Universidade do Porto. Como é que são escolhidos estes temas? Ou melhor, o território, a comunidade envolvente é uma prioridade na escolha dos temas dos trabalhos dos alunos, ou há aqui um divórcio grande?
Antes de mais, olá Cláudia, e também bom dia ou boa tarde ao auditório. No caso específico desta reportagem, não foi escolhido por mim, nem foi orientado por mim, é um trabalho feito pelos finalistas que estão no estágio interno do JPN, e portanto, como tal, aquilo que acaba por acontecer é que são eles que propõem o tema e o desenvolvem sob orientação dos editores do JPN. O JPN é o jornal online do curso, onde os alunos publicam.
Do curso de comunicação social. Exato. Da Universidade do Porto.
Exato, e tem uma parte áudio bastante desenvolvida, onde podem ser publicados os trabalhos que se fazem nas aulas, alguns projetos especiais que se fazem nas aulas também de rádio, e depois esta parte do estágio interno que foi de que decorreu agora este semestre. Portanto, os temas são propostos pelos alunos, são acolhidos, são desenvolvidos e depois são finalmente publicados depois de uma revisão geral dos editores.
Nós aqui ao longo desta semana estamos a tentar perceber exatamente isso, até porque se trata de um programa que liga o território, o norte e o sul, o litoral e o interior. De que forma é que os territórios, as comunidades envolventes estão ou não presentes nas salas de aula? Se os temas das comunidades envolventes, aqui neste caso é o Porto, estamos a falar de uma metrópole grande, é diferente, mas se o território é ou não uma preocupação vossa, Ana Isabel?
É, até porque, por exemplo, no caso do JPN, uma das linhas editoriais é exatamente o Porto cidade, até porque estamos aqui num âmbito mais restrito onde nós nos movemos, mas não pode ser apenas isso. Alinho um bocadinho pela ideia do Miguel Midões de ontem, que é sim e não, tanto um lado e outro, que é importante noticiar a cidade, até porque o panorama mediático de órgãos locais Porto está muito diminuído, os jornais foram fechando, algumas rádios tornaram-se mais simples na informação que dão e, portanto, temos pouca informação propriamente local da cidade do Porto. Então, aquilo que procuramos é motivar os alunos para que façam algumas coisas ligadas ao Porto, mas não apenas ao Porto. Tem que ter olhos também para outras coisas.
Exatamente por isso, por um jornalismo de maior proximidade, de tratar os problemas olhos nos olhos, problemas por tu, que pode fazer a diferença nesta altura?
Faz diferença. As pessoas têm uma ligação muito grande ao local. Eu própria tenho necessidade de saber o que é que acontece na cidade, ou em Gaia, ou no Porto, ou em Matosinhos, ou, portanto, algo aqui mais próximo
de
mim.
À porta de casa.
À porta de casa. Nós temos que saber aquilo que se passa à nossa porta, porque é onde nós vivemos e temos necessidade de perceber como é que as coisas se movimentam, ou a nível cultural, ou a nível político, ou a nível económico, etc, etc. É aqui que nós vivemos, é aqui que nós nos inserimos. Uma das tendências do jornalismo, não tanto em Portugal, mas até lá fora, é exatamente essa incidência no local, que está outra vez a desaparecer um pouco nesta fase do jornalismo. Mas é importante motivar os alunos.
No teu entender, errado, de uma forma errada,
eu
uma estratégia
sim,
errada.
Eu acho que sim, acho que a proximidade
numa
é isso que mantém as pessoas
próximas. Numa altura em que a globalização nos torna a todos muito iguais, a diferenciação terá de ser feita por aqui?
Local também, não apenas, claro. Mas também, obviamente. Motivar os alunos nesse sentido é muito importante. Algo que às vezes repito um pouco nas aulas, e vinhamos no caminho aqui a falar um pouco nisso,
está a sorrir.
Olhar, estar sempre de ouvidos, mas também olhos bem abertos, desde que saem de casa até chegarem ao curso, porque nós passamos, desde que saímos de casa até chegarmos ao curso ou até ao chegar ao local de trabalho, passamos por belíssimas histórias que dão belíssimas reportagens.
Um banho de informação,
sempre.
Não é?
Uma boa história está sempre onde nós passamos todos os dias. Temos que olhar para elas e reparar que elas existem.
Eu ia fazer uma pergunta ao Pedro, mas já agora falaste nisto e não resisto. De uma forma geral, Os alunos têm a noção da realidade que está à volta ou chegam-vos às salas de aula sem ouvir o rádio, sem ler um jornal, sem ver pelo menos os online?
Às vezes vêm menos do que nós gostaríamos. Nós achamos que num curso de jornalismo teriam que ver mais do que aquilo, mas é algo que se vai adquirindo às vezes ao longo do curso, porque também há outro tipo de motivações. O olhar mais para o lado. Eu às vezes brinco um pouco no primeiro ano, sobretudo, que nós vamos de metro, eu própria também vou de metro trabalhar, portanto, a primeira coisa que as pessoas fazem quando chegam à carruagem do metro é tirar os headphones e ficar com os ouvidos a ouvir música e os olhinhos parados no telemóvel e completamente fechados àquilo que se passa à sua volta. Eu às vezes penso, se acontecesse alguma coisa nesta carruagem, pai, que mais de metade não dava conta que aconteceria. E é muito importante estar sempre à coca daquilo que está à nossa volta, porque mesmo as conversas, mesmo as coisas que acontecem, o passar pelos sítios todos os dias, nos dão sempre hipóteses de fazer boas histórias e boas reportagens.
Boas reportagens, boas crónicas, bons relatos, sem dúvida. Pedro, tu estás sempre com o radar ligado, quando digo o radar, como o faro jornalístico ligado, ou foi algo que foste adquirindo ao longo do curso?
Isso foi uma coisa muito mais que surgiu um bocado mais no segundo ano, a partir do segundo ano, que no primeiro ano estava muito mais...
Com os headphones, ouvir música, era?
Boa metáfora para descrever isso, mas era muito mais desligado do que estava a acontecer à minha volta, e com a quantidade de trabalhos isso foi mudando, com a necessidade de estar um bocado mais a par das coisas isso foi mudando, acaba por ser uma necessidade quando está no meio.
Uhum. É uma necessidade e não também... um prazer teu, para ti é indiferente acordares e ires para onde quer que seja, consegues sentir-te bem sem saberes o que está a passar à tua volta, quer seja no teu país, na tua cidade e no mundo?
Claro que não, claro que nós temos sempre de ter um bocado a noção do que nos rodeia, mas acho que isso é uma coisa que se vai construindo e não é uma coisa que no primeiro ano de faculdade nem toda a gente já tem isso. E surge com a necessidade e depois torna-se um hábito. E torna-se fácil, torna-se recorrente, torna-se muito mais... Não consigo descrever aqui a palavra.
Muito mais?
Urgente. Adaptar os trabalhos, até porque os trabalhos muitas vezes estão fixados na atualidade e, portanto, ou estão a par, como às vezes dizem.
Ana Isabel, há muitos alunos com o bichinho da rádio, ou ontem também perguntava ao Miguel Midões, ou o fascínio pela televisão, e aqui sem qualquer, obviamente, desprimor, nem preconceito, naturalmente, continua a prevalecer.
Não há muitos alunos que queiram ir para a rádio. Eu costumo dizer que são poucos, mas são bons. É um meio com muitas particularidades. Não sinto que se queira demasiado televisão. Acho que a grande maioria ainda vai para a imprensa. Vem para o jornalismo porque gosta de escrever. E, portanto, acho que é algo ainda muito forte. Televisão, sim. Rádio menos também porque não ouvem ou não dão conta que ouvem, que eu acho que às vezes é mais... A rádio está lá, mas não se apercebem, a tal escuta secundária,
então,
que nós não damos conta.
Então, uma rádio de música, não é?
Sim, sobretudo ainda,
ainda
um consumo de entretenimento.
Ainda sentes muito isso, que o consumo é sobretudo de rádio de música que lhes oferece, ou então podcast, não é? Cada vez mais, ouvirem aquilo
mais
que lhes apetece à hora que lhes
entende. Mais para entretenimento e lazer, julgo que sim, acho que não estarei enganada, Pedro. É mais para entretenimento a escuta de rádio, julgo eu.
Claro. Mas sim, passa sim, também por entram. Vocês, professores, neste caso, no teu caso de rádio, de criar esse bichinho, de despertar pelo menos a curiosidade?
Às vezes sim, às vezes não sei se dissuadimos, depende um pouco.
Porquê?
Porque falamos muito das especificidades, é preciso estar muito alerta para o som, é preciso dominar muito bem a técnica, a edição, como o Pedro falava há pouco. Depois há outras questões que têm a ver com o dia-a-dia da rádio, ser-se muito rápido, estamos a falar disso exatamente quando vinhamos para cá. Tem que ser muito rápido e definir prioridades muito rapidamente e, portanto, a adrenalina é constante. Os horários, porque funciona 24 horas por dia e, portanto, se trabalha por turnos e a vida pessoal às vezes fica um pouco relegada para o segundo plano. E, portanto, tem que haver aqui um conjunto de características, muito com aquilo que o Miguel falava ontem, a paixão, tem que ser uma coisa muito apaixonada, senão as coisas não rolam tão facilmente.
Não brilham.
Por isso é que eu digo que os que ficam gostam mesmo a sério e levam mesmo a sério e normalmente são bons profissionais e ficam a trabalhar na rádio, que essa é a parte também que nos deixa especialmente satisfeitos.
Orgulhosos.
Ultimamente tenho visto uma linha um bocadinho diferente, que é aqueles que gostam de trabalhar sobretudo com o som, não necessariamente dar voz, portanto mais na parte da edição e a criatividade na sonorização. E eu julgo que isso também é importante,
muito
porque
importante.
A rádio não se esgota apenas no jornalismo, há outras vertentes que se calhar seriam
Portanto,
importantes.
Portanto, gostam
de construir
ou seja,
sonoramente um trabalho.
Que é a parte mais difícil, mas depois abstêm-se de dar voz.
E fundamental, não é?
E cada vez há mais alunos, curioso.
Sim, tenho notado nos últimos anos mais virados para essa vertente também da criatividade sonora, digamos assim.
Uhum. Ana Isabel, que temas é que tu gostarias, e focando ainda aqui a parte do território, das comunidades que nos envolvem, para não haver este divórcio entre alunos, principalmente de comunicação social, de costas voltadas com a realidade envolvente, que temas é que tu achas que deveriam estar obrigatoriamente presentes nas salas de aula?
Temas ligados à atualidade, que é fundamental, o hard news, não é? Portanto, a atualidade pura e dura, que é fundamental para compreender aquilo que nos envolve, mas também este tipo de temas como aquele que trouxemos, que são as coisas que nós não sabemos que existem e que nos mostram outros lados daquilo que existe e nós não conhecemos.
Estás a falar desta reportagem
por exemplo,
que acabamos de emitir, para além dos nossos muros, uma reportagem feita no estabelecimento prisional de Custóias. É isso que estás a falar.
Por exemplo, eu estou a pensar de outras que nós fomos fazendo sobre os imigrantes no Porto, sobre os skaters da cidade do Porto, por exemplo, que é uma nova realidade, os relojoeiros, as ilhas, os bairros, o Aleixo, coisas que fomos fazendo ao longo destes últimos anos.
O território está muito presente.
Sim.
Está muito presente.
E as pessoas, porque são temas em que as pessoas contam histórias e nós gostamos que nos contem histórias,
porque
não é?
Território sem pessoas é apenas geografia vazia, não é?
Portanto, não é apenas a atualidade e das polémicas e das controvérsias, mas é também as histórias daquilo que são as pessoas que aqui vivem.
Pedro, as histórias das pessoas, isto mesmo, histórias com H e histórias com E. Aquelas histórias fascinam-te ou apenas o hard news, a notícia pura e dura?
Eu encaixo muito naquela secção de pessoas que a professora estava a falar de gostar mais do som do que de montar a história do que de dar voz. E eu ainda...
Sabes que isto é música para os nossos ouvidos, não é? Jornalistas de rádio ouvir dizer que gostam mais do som, não é? O som é tudo aqui. Mas diz, conclui, por favor.
Eu tive a oportunidade de fazer esta reportagem em Custóias, mas eu gostava de fazer uma que tem a ver com um sem-abrigo na Praça da República, que por quem eu
Uma das praças centrais da cidade do Porto, sim.
Por quem eu ao caminho de casa até ao Polo, até onde tenho aulas, eu sempre, por vezes, por volta das 8 da manhã passava sempre por alguém a fazer exercício, sem-abrigos a fazer exercício, para mim sempre me fez confusão e sempre quis contar isso, mas nunca tive uma oportunidade muito...
Mas chegaste a falar com ele?
Não, nunca.
Mas fazia exercício físico?
Sim, fazia exercício físico, corria.
É uma bela história, não é? Provavelmente foi alguém que teve uma atividade física intensa e que de repente se viu naquela situação. Vais largar essa história? Vais largar o rastro dessa história?
Ainda vou ter tempo para o fazer, mas eu sempre me senti um bocado intimidada para falar com ele. Não sei,
pelas circunstâncias.
Percebo
que sim. Já agora, para além dessa, tens mais, e para finalizarmos, alguma reportagem que gostasses de fazer mesmo?
Essa é mesmo das que mais me lembro agora, e não sei se por algum motivo me está a escapar alguma coisa, mas acho que no JPN e no curso tive bastante a oportunidade de falar do que queria ter falado.
Muito bem. Pedro Oliveira, Ana Isabel Reis, muito obrigada por terem vindo à rádio ajudarem-nos a perceber também aquilo que é ensinado nas salas de aula e de que forma é que o território está ou não presente no ensino superior. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
Obrigada.
Em Lagoa, no Algarve, um grupo de cidadãos acusa a Câmara Municipal de não proteger um terreno de zona úmida. Desde 2008, que o sítio das Alagoas Brancas, é assim que se chama, está destinado à construção de indústria e serviços. O loteamento aprovado pela autarquia gerou nas redes sociais a indignação de mais de 400 pessoas. Dizem que em causa está a biodiversidade do lugar, mas também a segurança pública. Duarte Baltazar.
Dos cerca de 6 hectares de zona úmida na cidade de Lagoa, no Algarve, há pelo menos um que está a levantar polémica. Trata-se de um terreno privado previsto para construção de fábricas e serviços em cima daquilo que alguns dizem ser um santuário de pássaros.
Até agora são registados 121 espécies. Em extinção há uma que é o Rola Bravo, que costumo vir aqui. Temos o Ruxinol Grande dos Caniços também. Dá uma descida à volta de 30% a 40% este ano. E antigamente fazia criação aqui.
Para além de Carl Walker, fotógrafo de natureza, há mais de 400 pessoas que, nas redes sociais, contestam o loteamento no sítio das Alagoas Brancas, aprovado em 2013 e reiterado pela autarquia de Lagoa no passado mês de maio. Foi por iniciativa de Anabela Bluefield, munícipe, que os protestos começaram em 2017, durante um despejo de entulho.
Lagoa foi escolhida pela Zero para uma das 5 cidades para medir a sua pegada ecológica. Olha, isto não faz, é uma hipocrisia total, não faz sentido absolutamente nenhum quando Lagoa quer cobrir uma zona úmida e eles querem tapar com cimento.
Lucinda Caetano, arquiteta e urbanista, também é contra o loteamento.
Em 1998 houve uma grande cheia, porque esta é uma zona inundável. Apesar disso, em 94, quando é feito o plano diretor municipal, transforma esta zona num espaço urbanizado. O único aqueduto que existe, que faz a drenagem dessa zona toda e que passa por baixo da 125, é de 1945. Numa situação dessa, se houver alguma catástrofe, vai haver problemas, inclusive, para casas e pessoas.
Em causa está um plano de urbanização em vigor há 11 anos e que, segundo o Executivo de Lagoa, foi aprovado por mais de 20 entidades, incluindo o ICNF, a CCDR Algarve e a Agência Portuguesa do Ambiente. Luís Encarnação, vice-presidente da Câmara, diz que a autarquia não pode impedir a construção numa zona não protegida, a menos que haja um parecer desfavorável do Estado.
O município de Lagoa não tem nenhum documento, que opte ou que lhe faça tomar uma decisão no sentido de suspender o plano de urbanização que está aprovado desde 2008. Qualquer decisão que não esteja devidamente fundamentada poderá fazer incorrer o município em pesadas indenizações e em responsabilidades gravíssimas.
Os opositores lembram que, no ano passado, a Assembleia da República aprovou uma recomendação não vinculativa ao Governo no sentido de proteger esta zona úmida, uma de quatro no Algarve. O advogado Rui Amores, que integra o Grupo de Defesa das Alagoas Brancas, considera mesmo que o caso pode chegar à justiça.
O que me parece é que estão reunidas as condições para que este grupo de cidadãos que quer proteger esta zona dê o passo a seguir. E
qual
o passo
é?
A seguir é, obviamente, já que a administração não nos liga, teremos que ir ao Poder Judicial para ver se nos ligam alguma coisa
e
portanto, se, obviamente, pedir a declaração de nulidade deste loteamento.
A Câmara Municipal de Lagoa considera que as zonas alagadiças mais sensíveis no concelho estão a salvo do betão. No início de abril, a Associação Ambientalista Almargem fez chegar à autarquia um relatório sobre a importância ambiental desta zona. Ambas as entidades irão discuti-lo esta semana, mas a autarquia adianta desde já que não vê razões para voltar atrás.
Ainda assim, mais de 400 pessoas temem que o Santuário Ecológico de Alagoas Brancas possa estar em risco. 13 horas 52 minutos, quase 52 minutos. Vamos agora até aos selos, selos com S. Os CTT acabam de apresentar uma emissão filatélica de selos de diversas aves migradoras, elos de ligação entre territórios, aí está, e países europeus tão distantes como a Islândia, a Noruega, a Rússia e Portugal. Nesta emissão estão estampadas ilustrações de aves de três regiões que representam o país. São elas a Reserva Natural do Estuário do Sado, a Ilha de São Miguel e a Ilha da Madeira. E pela primeira vez, Charlinda Brandão, através de uma aplicação num smartphone, é possível ouvir o cantar destas aves.
Estamos a ouvir, através do som do telemóvel, o cantar da ferfolha, uma ave dos Açores que faz parte desta edição de selos dos CTT.
É possível, através do download de uma simples aplicação, uma coisa que se faz no minuto, nem tanto, não é? Apontando depois um smartphone a cada uma das imagens dos selos, ouvir o trinado do pássaro, que é diferente de um selo, do trinado do pássaro do outro selo. E está disponível já.
Raul Moreira, diretor de filatelia dos CTT, nesta edição da Selos Europa, a mais popular das emissões filatélicas europeias, pássaros nacionais é o tema escolhido, comum aos 60 países participantes.
Nós, como temos três regiões, isto é, Portugal continental, Açores e Madeira, tivemos que escolher pássaros típicos, representativos de cada uma destas regiões.
De cada uma destas regiões foram feitos selos de duas aves, uma espécie residente e uma espécie migradora. Nuno Farinha é o ilustrador destes selos.
A esmagadora maioria do trabalho é feita a partir de fotografia e de vídeo. E depois a partir desse conjunto de referências, no computador, com aplicações digitais, de desenho e ilustração digital, vamos compondo as imagens, mas é tudo colorido em computador já.
As técnicas digitais que permitem trabalhar ao detalhe estes selos, que têm depois associada à impressão gráfica uma vertente multimédia que o próprio ilustrador, Nuno Farinha, nos exemplifica.
Temos aqui, portanto, esta aplicação, que é a CEE App, que é possível, portanto, descarregar e depois, estando no telemóvel ou no tablet, basicamente, portanto, é apenas apontar para a imagem do selo que aparece na pagela, portanto, e esperar pelo ficheiro, portanto, que o ficheiro de som respectivo apareça. Portanto, neste momento está a passar. Fomos escolher o piar, portanto, de uma espécie, neste caso, uma subespécie particular, que é a ferfolha, e neste caso em concreto, esta é a subespécie que ilustra, e portanto, o arquipélago dos Açores, e é isto que estamos a ouvir agora.
Nesta emissão há selos e blocos filatélicos da ferfolha, a ave mais pequena da Europa e que existe nos Açores, e também do tordo zornal, uma ave migradora que passa por lá.
Quisemos que as espécies, umas viessem do norte da Europa, dos países escandinavos, até da Rússia, etc. Portanto, que houvesse essa representatividade, mas também do centro da Europa ou do Atlântico Norte, de territórios tão longínquos como a Islândia e a Groenlândia. Portanto, que basicamente Portugal funcionasse como uma espécie de passagem e de união de passos que vêm de todos os lados da Europa e se concentram aqui.
É o caso do pisco do peito azul, que procura no inverno o estuário do Sado, diz-nos o ilustrador destes selos, Nuno Farinha, que também é biólogo.
No caso do Bloco de Portugal Continental, escolhemos os piscos portanto, utilizamos como espécie migradora o pisco do peito azul, que praticamente só ocorre em Portugal na altura do inverno, e nessa altura convive com a espécie residente, que é o pisco do peito ruivo.
Quanto ao arquipélago da Madeira, os dois selos são um do pintassilgo e o outro do canário da terra.
Representativa dos arquipélagos da Macaronésia, ou seja, dos arquipélagos atlânticos, portanto Madeira, Cabo Verde, Canárias e Açores.
Cerca de 500 mil destas peças filatélicas vão circular pelo mundo entre selos e blocos, que são uma espécie de selos mais alargados, para colecionadores e não só, numa emissão que Raul Moreira, diretor de filatelia do CTT, não para de elogiar.
Ando-me a babar em cima destes selos desde que os vi.
Selos que se podem ver e agora também ouvir.
As aves e os selos voam, o tempo também, 13h56, hora continental e também na Madeira. 140 atletas iniciaram esta manhã a segunda edição do Transmadeira. Trata-se de uma prova que reúne ciclismo de montanha e acampamento. 31 nacionalidades marcam presença numa competição pelos trilhos da região autónoma, que conta apenas com um representante de Portugal. Dura 5 dias, é dureza, e vai percorrer cerca de 200 quilómetros, David Sousa.
O bike camp, enquanto modalidade esportiva, teve o seu início nos Alpes. A segunda edição do Transmadeira conta com 31 nacionalidades entre os 140 participantes, como refere Roberto Chaves, da organização.
São 31 nacionalidades. Sim. Temos malta que vem da Nova Zelândia, vem da Austrália, Canadá. Temos aqui também americanos, brasileiros, temos toda a parte do mundo. Temos pessoal aqui a correr, a fazer esta prova. E um único português, que é o nosso madeirense, Manuel Pombo.
A prova é aberta e sem cunho federado. Superar desafios individuais está na prioridade dos participantes.
Podemos fazer uma travessia na Ilha da Madeira com 200 km de percurso ao longo de 5 dias num espírito de aventura. Muita malta participa nesta prova porque é uma prova aberta, não é uma prova federada. Muitas pessoas participam só pela experiência em si de poder chegar ao final, pela aventura em si que ganha nesta prova. E só por esse facto deixa-nos muito satisfeitos.
Praia de Machico, Jardins da Universidade da Madeira, Campo dos Juncos em São Vicente e Praia da Calheta são os pontos de acampamento. O terceiro dia de competição vai testar os mais resistentes.
Vão percorrer, vão fazer uma grande travessia no terceiro dia, em que vão descer ao Corral das Freiras. Por volta que subir a bicicleta às costas, na fazenda escura, até chegar em Comunhada. Esse será o dia de mais aventura, em que basicamente vão fazer essa travessia ao longo do dia durante 7 horas. Acabando em São Vicente, acampando depois no Campo dos Juncos, em São Vicente.
Roberto Chaves, da organização do Transmadeira, a prova que reúne ciclismo de montanha e campismo, arranca esta manhã desde o Chão da Lagoa e vai terminar no sábado no Paúl do Mar.
E é em bicicleta de montanha que terminamos esta volta pelo país. É assim todos os dias, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, sem esquecer as ilhas. Voltamos amanhã, logo a seguir às notícias de 1 da tarde. Até lá, fique bem.
Boa tarde, ponto final no Portugal, em direto, edição de Cláudia Costa.